Você está ouvindo o podcast do Dev ao Ops. Eu, DevOps.
A especialização do pessoal que trabalha com operações e a valorização da carreira é o que está fazendo com que a gente tenha essa mudança e também a construção de conhecimento em cima disso aí.
Fala, comunidade DevOps, tudo bem com vocês? Estamos para mais um episódio, só que esse episódio é diferente, hein? Pelo menos para mim. A gente está com um cara aqui que eu não vou dar spoiler, você que está vendo o vídeo aí já sabe quem é. Mas estou com um cara aqui que ele foi lá atrás, quando eu tava começando, ele foi um cara que eu olhei e falei assim, putz, se um dia eu chegar onde esse cara tá, eu tô bem. Então é uma honra hoje estar podendo falar com esse cara hoje aqui. E eu vou chamar o Ju aí para falar um oi para vocês. E aí, Ju?
Oba, vocês estão bom? Então, isso, eu tava pensando hoje, enquanto tava escovando os dentes, que já é meia-noite aqui na Áustria, eu já tô pronto pra dormir, só pra constar.
Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
Eu tava pensando aqui, enquanto eu tava escovando os dentes, que a galera que tá vendo o vídeo já sabe quem é o convidado. E a galera que vai dar play no episódio também, porque a gente coloca o nome do convidado no episódio. Então, não é spoiler nenhum.
Mas que graça tem? Que graça tem? O negócio é o anúncio, entendeu? A hora que o Yuri fala é que sobe os pelos do braço, assim, entendeu?
Se tu não viu, você não venha querer desviçar os viçosos, não.
Ah, entendi. Então vai lá, Yuri, arrepia nós.
Arrepia nós. Boa, boa, boa. Salve, comunidade DevOps. Cara, esse episódio hoje, aqui a gente tava nos bastidores falando, eu tava falando pra ele, cara, eu tô gravando com uma pessoa que eu escuto há muito tempo e jamais, assim, pensei pelo menos em conhecer virtualmente e agora tô tendo o prazer de conhecer, acho que essa sumidade aí dos podcasts e também... Do Twitter, que eu acompanho esse cara no Twitter tem um tempo já, Maurício Linhares, ou Maurício Balboa Linhares.
Olha aí
quem tá por aqui, hein?
Bom, ele... Minha gente, parece até que eu sou importante, hein?
E não, não é?
Não,
importante sim, pô.
Eu esqueci de falar que atualmente ele é tech lead lá na DigitalOcean. Mora... Qual cidade mesmo, Maurício?
Eu moro em Winter Garden. É do lado de Orlando, aqui na Flórida.
Do lado de Orlando. Então, cara, o pessoal do podcast já lhe conhece, mas não custa nada você se apresentar e dar um oi pra turma.
Opa! Então, eu trabalho pra DigitalOcean, né? Eu trabalho na equipe de Edge lá, então a gente controla todo o tráfego que vem na API, no painel de controle. A gente construiu o nosso próprio API Gateway, tem um monte de microserviços, né? E a maior parte do meu trabalho aqui foi ajudar a empresa aí para essa coisa dos microserviços, né? Como é que a gente saía dos três monolitos que a gente tinha lá e migrava para cada equipe rodando as suas aplicações. Então, hoje continua sendo o trabalho que eu faço aqui, né? Continuo dando suporte às plataformas que ajudam o pessoal a executar essas coisas e já tô saí da faculdade lá em 2006, né? Vocês devem ter ouvintes aí que entraram, que nasceram em 2006, né? Eu tô aqui já esse tempo todinho, já velho, já, ficando sem cabelo e... Trabalhei por muitos anos com Java, com Ruby, e nesses últimos anos aqui na DigitalOcean o foco tem sido mais Golang, né? A gente trabalha com... De vez em quando tem que mexer com JavaScript, tem que mexer com Ruby, mas o foco principal aqui do desenvolvimento que a gente tem é em Go mesmo, e é o que a gente usa para a maior parte dos serviços.
Top! Então, vamos começar pelo tema do episódio. Hoje a gente trouxe o Maurício para bater um papo com a gente, que um dos temas da nossa jornada da segunda temporada é falar da diferença entre aplicações cloud native e aplicações on-premise, ou de ambientes cloud native e ambientes on-premises. E Maurício, eu pelo menos consigo enxergar que você tem muita experiência nesses dois ambientes, até por conta que, como você acabou de falar, você participou de uma migração para microserviços, que não significa que é cloud native. E eu queria que você desse um overview para a turma, como a turma identificar uma aplicação cloud native e como a turma identificar uma aplicação on-premises.
Olha, hoje é difícil, né? Quando eu comecei era mais fácil da gente diferenciar essas coisas, mas hoje eu acho que mesmo quem está trabalhando com coisas on-premise está indo no caminho do cloud native, né? A gente tem... O engraçado é que a gente tem a nuvem, mas a gente não usa a nuvem, né? A gente chama dos serviços que a gente tem, os serviços base, que são os serviços de tier zero, né? Que é o serviço que estão na camada zero. Nenhum desses serviços eles podem realmente usar a nuvem, né? Então, todos esses serviços, eles rodam direto em máquinas de verdade, né? Então, eu tenho muita infraestrutura rodando numa máquina que está hackeada de verdade lá no rack dos servidores. E se o hack fosse embora, aquela aplicação em específico vai-se embora, né? Eu tenho alguns bichos que eu conheço pelo nome, né? Que na nuvem a gente está acostumado a...
Então, faz sentido um pouco do meu ódio quando as pessoas dizem: ah, eu rodo serverless. Isso para mim, não sei.
É uma mágoa que o Yuri tem guardado, que sempre que ele pode trazer, ele traz.
Vai dar! Vai, não vai dar!
Mas é marketing, bicho, é marketing. Isso aí é bom para vender e para convencer as pessoas que você é mais cool do que os outros. Mas no mundo real, hoje, eu acho que a principal diferença que a gente teria, né, no passado, para você estar trabalhando on-premise ou cloud native, é quando você está rodando uma aplicação, né, que ela está rodando ou em uma máquina, né? Eu acho que hoje o pessoal nem deve existir mais, né? O hospedagem compartilhada, né? Que antigamente, lá na minha época, né, não era VPS, você pegava a máquina virtual e rodava a aplicação direto na máquina virtual. O que você fazia, que a gente não tinha dinheiro e tinha que pagar em dólar, né, para rodar isso aí, era que a gente comprava um tiquinho de memória e um tiquinho de disco em um servidor que estava rodando em algum lugar, né? Então você dizia: olha, eu vou pagar aqui para usar 100 mega da memória. Você fazia escrevia sua aplicaçãozinha em PHP, botava essa aplicaçãozinha em PHP num servidor compartilhado. Você não tinha acesso a muita coisa, não tinha acesso de root na máquina, mas você conseguia rodar a aplicação. Né? Então, nesse...
Subia lá a tua aplicação.
Você subia lá a tua aplicação e ela rodava nessa máquina em específico. E se essa máquina morresse, perdesse o disco, acontecesse alguma coisa, a sua aplicação ia embora junto, né? Porque você tá rodando em uma máquina física, né? Que não tem nenhum nível de controle além da máquina física. E uma das coisas que era comum nessa época era a gente assumir, era inclusive você colocar, manter tudo colocado. Né? Esse negócio: ah, eu tenho uma máquina para o banco de dados, eu tenho uma máquina para a aplicação web, eu tenho uma máquina para o cache. Isso é coisa recente, né? Naquela época você tinha uma máquina que rodava tudo. Era o seu servidor HTTP, né, que rodava o PHP, era o seu banco de dados MySQL ou Postgres, né, que ninguém tinha dinheiro para pagar pelos outros, né, que você tem que pagar pela licença. Então era o que a gente tinha para usar, né? E tinha umas coisinhas que a gente instalava, nem sei se existe mais, que era o AMP, né? Tinha o AMP, tinha várias dessas ferramentas.
O AMP, que aí fazia uma interfacezinha lá pro teu servidor Apache, uma coisa assim, né?
Colocava tudo, né? Ele botava o Apache, botava o PHP, botava o banco de dados e ele gerenciava tudo para você aí, na sua máquina, e você rodava, né? E para quem tinha IP fixo, né? Quem tinha quem tinha sua internet com IP fixo, né? Imagine a internet com IP fixo rodava o seu servidor da sua casa. Você botava lá o IPzinho da sua máquina com IP fixo, você conseguia rodar direto da sua máquina. E muita gente fazia isso nas empresas também, né? Tinha muita empresa, e eu conheci e trabalhei em empresas no início da minha carreira que faziam isso, né? Tinha uma sala de servidores dentro da empresa, eles pagavam o IP fixo da Embratel, sei lá, de quem é que eles pagavam nessa época, e rodava tudo nessas máquinas. Então, você tinha essas aplicações que elas eram mais... fechadas, né? Eram coisas mais simples, não era uma coisa muito distribuída, estava tudo rodando ali junto. E no geral, quando você perdia uma coisa, você perdia tudo, né? Porque morria a máquina, ou você perdia um roteador, ou você perdia acesso de rede. Você terminava ficando nesses ambientes onde não tinha nada Não tem o que a gente chama hoje de orquestrador, né? Uma coisa que vai organizar as aplicações, vai distribuir a sua aplicação e tentar salvar a aplicação se ela tiver problema, né? Que é uma das coisas mais importantes. A época que isso acontecia? Minha filha, isso aí até 2010 eu acho que isso era o padrão na internet.
Até 2010.
Até 2010. Ó, mandar o seu... Ó, esse negócio de Git, SVN, CVS, não. A gente conectava no FTP, no servidor, mandava os arquivos via FTP pro servidor e rezava. Né, rezava para tudo funcionar. Porque não tinha esse negócio de... O controle de versão era meu arquivo 01, meu arquivo 02, meu arquivo final. Né, era assim que a gente controlava a versão das coisas. E se o seu colega de trabalho estava alterando o mesmo arquivo, você mandava, depois ele mandava, você perdia todas as suas alterações, era uma vez. Negócio de conflito, ajeitar conflito, isso é moderno. Isso é moderno, isso não é uma coisa que as pessoas faziam no passado, não.
Pegou tudo mastigado, né?
Pois é. Ué, por isso, ó, quando alguém diz, antigamente era mais fácil, é mentira. Antigamente era uma merda, era terrível.
É verdade.
É inacreditável. As coisas que a gente fazia nessa época são coisas inacreditáveis.
Mas eu preciso puxar aqui um pouquinho para antigamente. Antigamente era mais fácil, mas realmente não era mais simples. Tudo bem, a gente não tinha todas as metodologias e todas as ferramentas que a gente tem hoje. Só que... O tanto de complexidade que a Cláudia adicionou no...
Cláudia, senta lá. Cláudia, senta lá.
A Cláudia,
lá.
É isso. O tanto de complexidade que a... Agora vai ser Cláudia. Que a Cláudia adicionou na vida do desenvolvedor e do time de ops. Na verdade, na IT em geral. Você não acha que complicou muito a vida de todo mundo?
Então, qual é o problema aí? É a escala, né? Se você tinha, por exemplo, as coisas que eu trabalhava lá no meu início de carreira, né? Que era tipo o site da rádio, de uma rádio local em João Pessoa, né? E assim, imagina que 2006 era a época que a gente tinha internet, que você só conectava depois da meia-noite e da sexta, né? Até... a segunda-feira de 6 horas da manhã, que ninguém tinha dinheiro para pagar internet lá, linha discada, e seus pais iam lá, tiravam o telefone do gancho e caía a internet, né? Então, era outra coisa. Então, tinha 5 pessoas acessando esse site, né? Então, como a escala no Brasil e era muito pequena ainda para a maior parte das pessoas, realmente era mais simples, né? Porque você tinha quase ninguém acessando o site, você não tinha muito problema de confiabilidade. E se saía do ar, não era uma coisa que... o meu negócio saiu do ar, né? Então, mas se você trabalhava em coisas mais complexas, você pega coisas feito o MySpace ali na época, que o grande problema do MySpace foi engenharia, né? Os caras, eles simplesmente não conseguiram levar ele para a performance das outras redes sociais e eles perderam a luta, né? A mesma coisa que aconteceu com o Orkut também, eles perderam a luta muito porque a experiência do usuário era uma merda. Né? Não era rápido, né? O uso que as pessoas, ou muita gente utilizando, fazia com que o sistema fosse muito mais lento do que outras redes que apareceram depois, como o Facebook, né? E o parece, né? A gente tem essa ideia de que era mais simples, mas era mais simples se a sua escala era micro, né? Se você estava trabalhando, no caso como eu estava trabalhando, um negócio que era absurdamente simples, que dava para rodar, né? Numa máquina que tá lá fechada na sala de produtos de limpeza da empresa. Não tá nem no rack, né? Uma máquina de verdade, uma CPU lá conectada direto na rede com um roteador só, né? Não tinha nem link dedicado, era a internet toda da empresa compartilhada e essa máquina estava conectada lá para fazer o trabalho. Então, para esses casos muito, muito simples, talvez a nuvem tenha complicado um pouco mais, mas imagine que hoje, para um caso desse, você vai usar uma dessas ferramentas de site estático que tem aí, que você não precisa fazer nada. Nada, você pega, você escreve o HTMLzinho, dá um push no Git, ele faz o deploy, bota em produção, atrás de um load balance, entrega tudo. Então, mesmo para essas coisas mais simples hoje, com as opções que a gente tem na nuvem, é muito mais fácil do que a merda que eu tenho que fazer com FTP antigamente. Eu tenho que pegava o FTP, fazia o upload de arquivo por arquivo. Então, mesmo até para coisas simples, você vê que era muito mais difícil a gente fazer o trabalho, mas como era menos importante, as pessoas davam menos importância para esse tipo de coisa, não era. O seu negócio ele não fazia parte, né? O site da empresa de rádio tinha aquele linkzinho de streaming da rádio online que ninguém usava, né? Porque a gente, para baixar, era um MP3 por noite, né? Você tinha um MP3 para baixar naquela noite, você baixava esse MP3, acabou. Foi a sua noite todinha com o Get Right lá, né? Quem lembra dessa época, a gente tinha gerenciadores de download.
Esse programa tá quase sendo todo momento nostalgia.
A gente tinha uns aplicativos que eram gerenciadores de download, né? Que você botava lá, botava o URL e ele ficava baixando enquanto você tava, e ele baixava naquela velocidade incrível de 5 KB por segundo, né? Imagina você trabalhando com a internet nessa velocidade. Então, eu acho que a gente tem essa coisa de que era mais simples, porque era menos importante, a escala era menor, mas para quem estava trabalhando em escala grande, né, para essas as redes sociais do início, as primeiras pessoas trabalhando com comércio eletrônico, era uma merda, porque você tinha que lidar com todos esses problemas de confiabilidade, né? Você não tinha nenhuma camada entre você e a máquina, era você e a máquina lá direto, então você tinha que estar fazendo interface com a máquina o tempo todo, e quanto mais máquina, é aquela coisa, quanto mais máquina que você tem, maior chance da merda, e era muito difícil de você transferir as coisas de uma máquina para outra. Então, as ferramentas que a gente tem hoje de levar a configuração, né? Coisas como Chef, Ansible, que vieram surgir mais ou menos nessa época, estavam no seu início ainda. Então, muitas vezes, quando você tinha que fazer o setup, eu tenho que, agora eu vou botar mais um, eu estou com muito tráfego no meu site, vou botar mais um servidor, né, para servir tráfego também ali da web. Quando você era bem organizado, né, quando você era uma pessoa bem organizada de ops, o que você fazia era um script bash lá, que fazia o trabalho todo. Quando não, você ia de cabeça, assim, tem que instalar aqui, tem que instalar aqui, tem que copiar esse arquivo, tem que botar esse outro negócio. Então, era um monte de coisa que a gente fazia, né, manualmente, né, que hoje você fazer uma coisa dessa é um negócio impensável. Né? Quando a gente fazia o deployment de uma aplicação com Rails, por exemplo, na época a gente usava uma ferramenta chamada Capistrano. Né? E o que o Capistrano fazia? Né? Você apontava ele, você dizia, ó, vou rodar a aplicação Rails e ela é esse repositório do Git, do SVN, de alguma coisa. O Capistrano, ele baixava a aplicação lá em cada máquina, separadamente em cada máquina, ele baixava lá do seu serviço de controle de versão, né, essa coisa para a máquina, botava em uma pasta lá da máquina, numa pasta específica, aí o que ele fazia? Ele fazia o symlink, né, que é tipo o atalho, né, lá no Linux, de uma pasta, uma pasta tipo a pasta atual para a pasta da nova aplicação ali do seu código. Então você tinha 10, você podia dizer, eu quero ter 10 versões do código, e se eu fizer um deploy ou eu tentar implantar uma versão que não quebrou, você volta para uma versão anterior. Mas imagina que você estava fazendo isso, por exemplo, em 10 máquinas. Então, é de um em um. Né? Então, você tem uma máquina, está com código novo, 9 estão com código velho. Aí depois 2 e 8, 3 e 7. E você vai fazendo isso, já tô vendo a cara da Isa aí. Ela já tá fazendo a cara aí de que é exatamente a cara que eu espero que as pessoas tenham, porque não era legal, minha gente. Não era bom fazer esse tipo de coisa. Isso era uma merda, né? Era o que a gente tinha na época, por causa das soluções que a gente tinha e do que estava disponível, né? Mas quando você trabalhar num ambiente desses é um trabalho que vai fazer com que a vida do pessoal que está trabalhando com operações seja muito mais difícil, né? Porque, primeiro, que é uma das coisas que a gente mais fala hoje, né? É que você não muda a infraestrutura, né? A infraestrutura está lá, foi para a produção, ela está daquele jeito. Já quebrou essa regra, a gente está mudando a infraestrutura o tempo todo. Então, você tinha uma máquina que tinha um update, tinha outra máquina que não tinha um update, tinha uma máquina que você instalou o pacote novo, outra máquina que você não instalou o pacote novo. Então, todo o seu ambiente era completamente heterogêneo. Né? Você não tinha a menor ideia do que estava rodando nessas máquinas, às vezes uma máquina só quebrava, e como é que você vai adivinhar agora? Qual é a diferença para essa máquina sozinha que está quebrando, para todas as outras máquinas que eu tenho que não está quebrando? Né? Então você vivia a vida toda no CSI para ver o que é que estava acontecendo no ambiente, porque não dava para saber. Né? Era muito difícil você entender.
CSI foi boa.
Mas é.
E Maurício, deixa eu te perguntar, assim, ó, no Brasil, eu tenho a impressão que a tecnologia e a automação e a migração para cloud, a migração para microservices, eu acho que ela deu um salto muito grande nos últimos anos. Você tem contato com a galera do Brasil, então você sabe do que eu estou falando, mas você sabe que ainda tem um nicho ali do Brasil que ainda está muito insípido nesse tema de cloud, nesse tema de migração. Então, é assim, o público que está escutando a gente, que está, eu vou migrar para essa jornada DevOps, eu vou fazer uma diferença aqui na empresa que eu estou trabalhando, eu vou migrar, eu vou automatizar minha infraestrutura, eu vou mudar minha infraestrutura. Como você enxerga que é essa migração do ambiente on-premises? Eu falo enxergar no sentido assim, você acha que é uma coisa que a gente tem que simplesmente criar tudo do zero lá no cloud ou migrar de um em um? Como que você acha que essa migração deveria acontecer de uma maneira mais confortável possível?
Então, se você tem dinheiro e gente infinito, aí você faz isso aí, né? Você reescreve tudo, bota tudo lá no cloud.
Aí...
se você tiver dinheiro e pessoas infinitas, aí com certeza você consegue fazer esse tipo de coisa. Mas não é real, né? Não tem como acontecer. Sim. Uma coisa dessas. E principalmente para quem não tem experiência, né? Para quem está começando agora a trabalhar com cloud, tem várias coisas que vão mudar na forma como a gente está escrevendo aplicações, que já deveriam ter tomado, já deveriam ter mudado para quem está trabalhando on-premise, né? Mas no cloud são coisas que são mais visíveis. A primeira coisa é a confiabilidade das coisas, né? Você está rodando na sua rede on-premise, você pode ter uma pessoa que você pode culpar, né, toda vez que a rede dá problema. Não é problema seu. Né? Você vai dizer, é o cara da rede. Chama o cara da rede para resolver o problema. Quando você for para a nuvem, não tem o cara da rede para culpar. Né? Então, a forma como você vai construir a sua aplicação e como você vai fazer com que as aplicações, né, elas se comuniquem, já vai ser diferente. Então, o nível de confiabilidade vai ser diferente, a velocidade das coisas vai ser diferente, a tolerância a erros, né, vai ter que ser uma coisa que é diferente. Você vai ter que, em lugares, tem muita coisa. Uma das coisas que o pessoal reclamava muito, né, na época que eu trabalhava com Java, era que qualquer coisa retorna uma exceção e para tudo. Né, e você simplesmente desiste daquele trabalho na hora que retornou a exceção. E a exceção, ela acontece lá embaixo, né, quando você está já no final da operação, aí você desfaz a porra toda, joga a exceção lá para cima e mostra a exceção para o usuário. Né? E isso é uma das primeiras coisas que tem que mudar na hora que você está trabalhando com aplicações que são cloud native, porque você vai ter que partir da ideia de que você tem que retornar o máximo de sucesso possível para o usuário. Você não pode simplesmente estar falhando tudo, né? Você tem que trazer, ou se não deu para fazer tudo, mas deu para fazer um pedaço, né? Você traz o pedaço que deu para fazer. Você não pode simplesmente assumir que essa requisição aqui falhou, eu consegui pegar, por exemplo. Você vai, imagina que você tem um site de comércio eletrônico, né? E você conseguiu pegar informações do produto, mas você não conseguiu pegar os produtos relacionados. Né, muita gente, o cara que tá lá trabalhando on-premise, ele vai, não, vou dar um erro aqui e foda-se, se dane, né, o que vai acontecer aqui. Quando você tá trabalhando na nuvem, você não pode fazer uma coisa dessas, né, porque se você conseguiu pegar a informação do produto, que é a coisa principal que você vai mostrar na página, isso aí tem que voltar. Né? Não deu para trazer recomendação, beleza, esconda a recomendação, bota uma recomendação padrão, alguma outra informação que você tem lá, mas a forma como a gente tá lidando com as falhas e com erros na hora que a gente sai dessa ideia do on-premise, né? Que você, é tudo gigabit, é tudo rápido, tudo funciona. Para quando você está na nuvem, quando você não tem essas garantias, né? A gente tem que assumir que tudo vai parar de funcionar a qualquer momento. Você tem que mudar também como você vai fazer a arquitetura das suas aplicações, né? Vai mudar como você vai trabalhar com falhas, vai mudar como você vai fazer as chamadas de comunicação. Então, muitas vezes o pessoal, qualquer coisa a gente faz uma chamada RPC aqui para um outro serviço e uma coisa tipo, para mostrar uma página dessas, né? Eu quero fazer aqui, eu vou chamar 20 serviços para mostrar essa página. Você está trabalhando um negócio na nuvem, se for chamar 20 serviços para mostrar a página, você nunca vai mostrar essa página, né? Porque é muito aí de volta. É muito aí de volta.
É isso que é perfeito. E é muito ir de volta, esse throughput é imenso, e também uma coisa que eu queria falar, complementando que você, basicamente é o que você está falando, que é justamente isso. Não é só simplesmente, eu tenho uma aplicaçãozinha web aqui na empresa que funciona maravilhamente lindo e eu vou pegar, quebrar esse microserviço e vou colocar lá no, sei lá, no Kubernetes no cloud, ou então num Docker no cloud e está rodando em microserviços, porque eu escutei lá no DevOps que era lindo usar Docker, que era lindo usar Kubernetes, mas, ei, gente, peraí, escuta o que o Maurício está falando. Não é simplesmente colocar esse microserviço para rodar no cloud. Você tem que rearquitetar a tua aplicação, redesenhar a aplicação para ver como é que ela vai responder para os teus clientes.
Precisa.
E precisa ter dinheiro também, viu? Gostaria de retornar aqui o assunto de que a Buffers colocou o Kubernetes, veio o meu rim e eu tive que tirar. Gostaria de deixar bem claro isso aqui, tá bom? A gente teve que agora tá trabalhando com servidor só. Mas e aí, rapidão, é só para vocês voltarem, mas é uma coisa que eu sempre fiquei, logo quando eu estava entendendo um pouco mais sobre isso e sobre criar as aplicações, eu sempre fiquei na minha cabeça, eu fiquei assim, pô, mas tá, e qual é o momento de eu pegar minha aplicação que está começando, e eu vou usar novamente a Buffers, porque a gente tem uma estrutura cloud, mas a gente tentou evoluir e não conseguiu, então a gente continua em cloud, mas a gente não usa ali on-premises, né, a gente continua no cloud. Mas qual que é o ponto que eu pego e falo assim, tá, beleza, agora tá na hora da minha aplicação ir para nuvem. Ou não, agora eu consigo manter ela, sabe, aqui, ou é mais barato eu manter, sabe, eu sempre fiquei nessa dúvida, a gente optou porque é muito mais prático, né, a gente colocar lá, mas eu sempre tive essa dúvida, qual que é o momento de eu evoluir a minha aplicação dentro do cloud, entendeu?
Você acha que tem a ver com escala, Maurício?
Não, eu acho que hoje você começar um premise é muito difícil, né, o custo de você pagar a mão de obra, porque o grande problema do on-premise é o investimento capital que você tem que fazer, né? Você vai ter que comprar máquina, vai ter que montar rede, você vai ter que comprar espaço em data center, vai ter que hackear as coisas. Então,
exato.
O custo inicial é muito alto para você sair do canto e começar a executar on-premise. Então, on-premise hoje é mais uma coisa de quem já fez esse investimento, né? Já tem essa infraestrutura que está lá, já pagou, né? Pelas máquinas e pelo negócio todinho. E hoje tem que ficar nessa situação ou tá tomando a decisão de começar a partir para nuvem. Mas eu acho que para quem está começando, é nuvem. Não tem para onde correr. Eu acho que a decisão que você quer, que as pessoas deveriam estar considerando é você quer usar uma nuvem, né, que faz o trabalho todo para você, né, uma coisa tipo a Platform da DigitalOcean ou Heroku, né, que vai fazer a maior parte do trabalho para você, mas aí a gente tem um problema do quê? Do vendor lock-in. Né? Então, quando você vai usar Heroku, você está usando Heroku, você está usando o banco de dados do Heroku, está usando os serviços do Heroku, você está todo ali dentro do ambiente, né, do Heroku para fazer aquilo ali, que é um pouco diferente do caminho que as pessoas estão fazendo hoje, que é, vou rodar tudo em Kubernetes, que o Kubernetes eu consigo migrar de uma nuvem para outra. Não é simples assim, migrar a Kubernetes de uma nuvem para outra é um trabalho gigantesco. Né? Então, essa coisa de migrar entre nuvens é pura imaginação. É a conversa que a gente tinha lá nos anos 2000, de que a minha aplicação roda em qualquer banco de dados. Isso não existe. Né? Se você não está fazendo o trabalho para fazer com que a aplicação rode em todos os bancos de dados ou em todas as nuvens ao mesmo tempo, ela não vai funcionar. São coisas bem diferentes. Mas o problema é que o custo e o tempo para você começar direto do Kubernetes é muito alto. Né? Então, hoje, eu definitivamente recomendaria para quem está começando, pega uma dessas plataformas que faz o serviço todo, né? Que você só manda uma imagem, ele roda a imagem, faz o trabalho todo para você, do que você tentar ir direto para o Kubernetes. Porque o aprendizado que você vai ter que ter para fazer esse trabalho usando o Kubernetes, quando você não tem experiência de nuvem e de executar as coisas do Kubernetes, é gigantesco e, no geral, ele não se paga. Né? A vantagem de você dar um push no Git e a sua aplicação tá lá rodando em produção no App Platform ali ou no Heroku, não tem preço. Né? É um negócio assim, os serviços eles podem ser um pouco mais caros, mas tem alguém, né, que está responsável pela operação desse negócio todo, que não é você. Que é a melhor situação possível, você poder gritar com outra pessoa. Eu sempre gosto de estar nessas situações, onde eu posso botar a culpa em outra pessoa.
É até legal você colocar isso, porque eu acho que pode ser uma dúvida de quem tá ouvindo a gente, né? Falar, beleza, então se é caro usar cloud ou se é complicado nessa questão, então eu vou para on-premises. Não é simples, né? É mais caro você usar on-premises do que você usar cloud. É exatamente isso que eu queria colocar. Porque como eu disse, novamente revoltado com, isso, com o fato de eu ter pago muito no, pelo Kumert, é uma questão de você ver onde você está, o quanto você tem para investir e até onde você quer chegar, né? É o quanto você tem que investir para a sua meta ali ser alcançada dentro da sua infraestrutura.
Oh, e tem uma coisa que eu queria adicionar aqui, que o Yuri, quando ele formulou a pergunta para você, Maurício, ele fez tipo, ou um ou outro. Mas a gente sabe que existe, por exemplo, eu não sei se a DigitalOcean tem alguma coisa assim, mas eu sei que a AWS tem a AWS Outpost, que é um rack que ele vai e instala on-premise. Então, praticamente você tem a cloud no seu prédio.
Uma cloud on-premise.
Aí... sim, é assim que eles anunciam,
eu
na
sei.
Verdade. Tem a questão de você pode ter sua aplicação cloud native, só que ela está rodando totalmente on-premise, totalmente na sua máquina, porque ela foi estruturada para ser cloud native. Então, se um dia você precisar migrar para cloud, você consegue fazer isso facilmente, aqui com algumas aspas. E exatamente, de não ser um ou outro, é mais na questão de como você estrutura a sua aplicação.
E, assim, mesmo que você esteja rodando on-premise, você vai terminar caindo em ferramentas de automação, né? Hoje, ninguém quer trabalhar num ambiente on-premise que você tem que abrir um Jira para fazer um deploy numa máquina lá em produção, né? Você provavelmente vai ter alguma coisa de virtualização rodando em cima das suas coisas, então você não vai estar rodando diretamente em máquina, tem alguém que está fazendo esse trabalho. Pode ser que você tenha uma equipe que está executando Kubernetes ali e você manda direto para o Kubernetes e essa equipe controla esse tipo de coisa. O grande problema de você fazer isso aí, a gente volta para o custo, né? Para você fazer o investimento inicial para montar uma coisa dessas, on-premise é muito alto. Isso vale mais a pena para alguém que já tem, né? Alguém que já está com essa infraestrutura lá e vai ser difícil de migrar ou simplesmente não está interessado em fazer a migração agora, mas eu acho que, independente do ambiente que você está, você vai estar rodando aplicações com essa ideia de que elas estão na nuvem, né? Que você não tem mais máquinas de verdade onde você está rodando as coisas, porque trabalhar com máquinas de verdade hoje é muito trabalhoso para a escala que a maior parte das pessoas estão trabalhando. É para você saber, ó, tem essa máquina aqui que está rodando sozinha. Porque se você está trabalhando assim, toda vez que você perder uma máquina, vai ser uma dor de cabeça que você vai ter que manualmente migrar coisa, migrar dados, todo esse trabalho que alguma outra solução poderia tá fazendo esse trabalho para você, né? A gente tem várias soluções aí de gestão de data center que estão disponíveis, que o pessoal pode usar, né? Tem gratuitas, tem pagas e aí vai depender de como é que está a solução on-premise da empresa, né? E o quanto a empresa está afim de investir, porque é muito trabalhoso você estar trabalhando hoje, né, com as ferramentas que a gente tem hoje, num ambiente que não considera nuvem, né? Porque a maior parte das aplicações que você vai trabalhar, elas vão imaginar que elas estão trabalhando num ambiente desse. Então você está usando um Kafka da vida. Ah, o Kafka, ele quer múltiplas máquinas, né? Quer múltiplos brokers, ele quer os zookeepers, todos espalhados, e você quer as transações, elas têm que estar distribuídas entre várias máquinas. Então, praticamente tudo que a gente está rodando hoje, né, meio que tem essa ideia de que eles vão rodar em ambientes distribuídos. E se você tenta obrigar uma infraestrutura dessa a trabalhar num ambiente que não está distribuído, que não tem essa flexibilidade, você vai terminar tendo que escrever aplicações ou com tecnologia velha, ou você vai ter que inventar suas próprias soluções, né? Porque não é simples você pegar essas aplicações que a gente tem e tentar meter elas num ambiente que não é muito flexível, né? Que não é muito dinâmico. É bem complicado hoje a gente trabalhar com soluções assim.
O que eu vejo aqui na empresa que eu trabalho é que tem muito cliente... Bom, não muito. Tem alguns clientes que têm ainda coisas rodando on-premise, geralmente por causa que eles...
Nossa! Ô, Nerso! É o Nerso que tá aqui hoje?
É o Nerso da Capitinga.
A gente entende quando você troca, tipo, ai, galera, o que que é isso em português? Até vai, agora o caos aí.
Ah, mas isso aí consegue, né, o baile. Eles têm muito cliente que é governo. Então, nos Estados Unidos tem muito disso, que quando você presta serviço para o governo, seu código não pode estar rodando em cloud pública e tal. Então, eu vejo alguns casos assim. E aí, mas geralmente, quem tá, empresas que estão surgindo agora, é tudo, tudo na cloud e é sucesso.
E, gente, quando o Maurício, e quando o Maurício falar, não é simples migrar Kubernetes de uma nuvem para outra, realmente não é simples, por conta que se vocês abrirem a documentação, a gente não está falando da cabeça da gente aqui, tá? Se vocês abrirem a documentação, tem especificidades para cada cloud, ou seja, tem coisas que só rodam no Azure, tem coisas que só rodam no Google e elas não se conversam bem, mas isso não impede de você ter um ambiente híbrido de cloud, ou seja, você pode ter um pedacinho da sua aplicação distribuída em cada cloud, um pedacinho lá no GCP, na AWS, na Azure, e aí trabalhando, isso te dá uma confiança ainda maior, uma entrega ainda maior, mas é só para separar essas coisas, porque senão a turma daqui a pouco vai pensar, ah, não, mas falaram lá que o Kubernetes não dá para migrar, então por que a gente não vai ter cloud híbrida, entendeu? Então, só para dar um overview para a turma em relação a isso, correto, Maurício?
É, mas assim, cloud híbrida é tipo unicórnio, né? Todo mundo fala, mas ninguém nunca viu. Eu conheço zero pessoas que fizeram isso aí, porque é um absurdo de dinheiro para você conseguir. Para você conseguir rodar em cloud em múltiplas regiões de forma confiável, já é difícil, né? E para você conseguir fazer isso em provedores de nuvem diferentes, é um trabalho ainda maior, né? Então é uma coisa que, se isso faz sentido para o negócio que você está trabalhando e você tem o dinheiro para fazer o investimento, você consegue provar, né, o caso do negócio que você precisa fazer isso, vai com Deus, né? Mas na maior parte dos casos isso não é uma coisa muito real, né? O custo de você manter a infraestrutura em dois lugares diferentes, porque na maior parte das vezes esses lugares não se falam, e o que acontece quando o pessoal tenta fazer esse tipo de coisa é que eles tentam rodar tudo eles mesmos diretamente, né? Eu já vi gente fazendo isso aí, e eles fizeram, em vez de usar a solução de Kubernetes do provedor de nuvem, eles rodavam o próprio Kubernetes deles, eles mesmos executavam o próprio Kubernetes numa nuvem, e tinha o mesmo Kubernetes rodando lá do outro lado, na outra nuvem, e eu digo a vocês, isso é um trabalho inacreditável. E se faz sentido para o seu negócio, você precisa fazer esse tipo de coisa, faça. Mas na maior parte das vezes isso não faz o menor sentido. É um custo que você está adicionando e não está usando a solução lá que o seu provedor de nuvem está fornecendo. E ainda tem o custo de transferência, né? Que muitas vezes dentro da mesma região o custo de transferência de rede ou é baixo ou é zero. Mas quando você está trabalhando em transferência entre provedores de nuvem, toda essa transferência é paga. Vai estar lá na sua continha, né, no final do mês, dizendo, ó, você transferiu não sei tanto giga aqui dessa máquina aqui para qualquer outro lugar, tá aqui a conta para você pagar. Então, tudo isso é pago. Né? A mesma coisa da confiabilidade. Né? O pessoal fala, eu quero uma aplicação que seja confiável e passe um minuto só por ano fora do ar. Espero que você tenha dinheiro para garantir um negócio desse, que nem o Facebook conseguiu. Né? O Facebook acabou aí.
Ó, by the way, pessoal, o Facebook acabou de...
6 horas. Seis horinhas aí fora do ar. Né? Tudo isso termina sendo custo. Cada decisão dessas que você toma de tentar criar essas arquiteturas, eu quero deixar a minha arquitetura mais confiável. Mas você tem que considerar também qual é o quanto você pode investir e o quanto faz sentido em termos do negócio você investir nessa confiabilidade, né? Porque, de repente, pode ser tranquilo para você passar uma hora por ano fora do ar, né? Pode não ser um problema, né? No ambiente que você está, nas coisas que você está executando, o custo que você vai ter, o que você vai perder, né, em uma hora estando fora do ar em termos de dinheiro, não é o suficiente para valer a pena o investimento para que você passe menos do que uma hora fora do ar. Porque a gente tem várias complexidades aí e tem também a questão da produtividade mesmo, né? Porque quanto mais coisas você tem que se preocupar na hora que você está colocando uma aplicação em produção, mais tempo é que você vai estar gastando em garantir cada uma dessas coisas. Então a gente tem que estar sempre procurando esse equilíbrio aí de o quanto a gente deve gastar para atingir esses objetivos e se faz sentido a gente fazer esse gasto para atingir esse objetivo, né? Tem que... É muito bom a gente estar rodando na nuvem, a gente não precisa fazer esse investimento, né, inicial alto que você teria que fazer se você estivesse trabalhando on-premise, né? Você vai distribuir esse custo aí ao longo do tempo, né? Mas é um custo que existe ainda, né? Rodar na nuvem não é um negócio de graça, não é gratuito, né? Você precisa pagar e cada decisão que você toma para deixar a sua arquitetura mais complexa e fazer esse tipo de coisa, quero nuvem híbrida, quero trabalhar com múltiplas regiões, quero confiabilidade de poder matar uma região e rodar a aplicação na outra região, né? O Netflix faz isso, mas o Netflix é o Netflix. Né? Se você não é o Netflix, de repente isso não faz sentido para o ambiente que você está.
Você, né, é um pouco menor do que o Netflix, então...
É, de repente você não precisa dessa complexidade nos seus sistemas. E assim, são várias coisas. Então imagina que o cara pensa, ah, o Netflix ele tá fazendo streaming lá da AWS. Ele não tá, né? O Netflix ele tem máquinas que estão rodando dentro do seu provedor de internet lá, que tem a maior parte, ou pelo menos as séries mais recentes, e ele serve direto lá dessa máquina que tá colada. Essa máquina pode estar a 1 quilômetro da sua casa. Né? Eu morava, quando eu morava na Filadélfia, eu tinha um data center na minha esquina. Né? As máquinas do Netflix estavam na esquina da minha casa. Né? Não foi na Amazon fazer o streaming do vídeo. Não, é uma parada que está colocada lá direto, pertinho de mim, para entregar o conteúdo direto para mim. Então, as empresas, dependendo do problema que você tem que resolver e dependendo da escala que você tem, você vai estar num ambiente desses. Né? A Netflix tem coisa que roda na Amazon e tem coisa que roda on-premise, diretamente para eles. Né? Então, eles estão nesse ambiente híbrido, faz sentido no negócio deles, mas não é realidade para todo mundo, né?
É, e só para falar, o que o Maurício está falando, pessoal, é vocês podem pesquisar sobre edge locations, que basicamente é a Netflix ou qualquer serviço entrega para o ponto mais próximo da onde está vindo a sua conexão. Então, isso são edge locations. Quem tiver interesse, dá um Google aí que vocês vão entender o que o Maurício está falando. Muito bom, Maurício, você figurar isso, porque... Às vezes o pessoal esbarra muito nesse problema de cache, porque a minha máquina está situada em tal canto e aí eu não tenho como fazer um cache legal pro meu cliente. E aí isso, esses edge locations acabam que resolvem esse problema, que a latência, por exemplo, de um stream de vídeo que a gente está assistindo, sei lá, uma série X ou Y, vai ser muito baixo, porque ela está ali do lado. O Maurício acabou de falar que tinha um data center do lado da casa dele.
Sem contar também que é importante destacar também que quanto maior a sua infraestrutura, maior a mão de obra que você vai precisar, né? É um time, não é um time simples e também não é um time júnior que você vai contratar e falar assim, ó, mexe aí. Não, cara, você tem que colocar um pessoal ali que vai fazer o negócio direito, que tem conhecimento do que está fazendo e possa fazer todo esse trabalho para você da manutenção e tudo mais, né? O gasto não está só no tamanho da infraestrutura, mas sim também no tamanho da manutenção que vai precisar.
Pois é, e encontrar essas pessoas, né?
E encontrar essas pessoas, que hoje está extremamente difícil, né? Uma pessoa que tenha conhecimento de fato. O Juliano falou sobre a questão de, ah, por que, que era mais simples ou não era mais simples antigamente, né? É a mesma coisa. Hoje a gente tem muitas aplicações e muitas ferramentas que a gente tem que aprender para poder aplicar. Antigamente era tudo mais marretado, vamos chamar assim, era mais na mão, né? Você vinha e colocava ali algumas linhas de comando e o negócio acontecia. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem alguma coisa lá que você só dá um comando e o negócio faz mágica e acontece. Só que para você ter uma boa performance, para você poder ter um bom processamento, você ter tudo amarradinho, você precisa conhecer o que tá acontecendo por trás. Não é simplesmente, ah, eu vou usar o Heroku aqui e ele vai fazer tudo para mim. Tá, mas o que o Heroku faz? Se ele der problema, quem que você vai chamar para poder arrumar? Então eu acho que interliga muito nessa questão de, ah, é mais fácil.
Só para o pessoal que está ouvindo o podcast, se você chegou no podcast agora, só na segunda temporada, a gente falou um pouquinho sobre Edge, na verdade, a gente falou de Edge Computing no episódio com o André Barros, episódio número 14 da primeira temporada. Ele trabalha com telecom, então o Edge é bem importante para telecom e foi um episódio que a gente aprendeu bastante, a gente saiu... Eu, a Isa e o Yuri aqui com cabeça, nossa senhora, que foi isso? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, dá um pulo lá no episódio do André Barros.
E, Maurício, agora puxando um pouco mais pro tema pessoa, porque você é tech lead lá na DigitalOcean, como você vê ou quais pontos você vê que é mais difícil a formação desse pessoal que a gente tanto precisa para migrar a nossa infraestrutura, mas que pontos hoje que você vê que são mais complexos nessa formação do Cloud Engineer ou do DevOps Engineer ou do pessoal que está querendo entrar nessa área? Você acha que é mais um medo da tela preta, do Linux lá, do terminal, ou esse medo desse desconhecido do cloud? E aí as pessoas optam muito para ir para software engineer ou front-end ou back-end. Quais são essas dificuldades que você enxerga?
Olha, assim, aqui é dinheiro e oportunidade. O que vai fazer o mercado virar é dinheiro. A realidade é essa. Quanto mais esses profissionais forem valorizados, mais gente vai se interessar em trabalhar com essas coisas, né? E mais formação a gente vai ver. Porque por muito tempo tinha essa coisa do cara que era full stack, né? Então imagina que lá na minha época não tinha essa diferença de... Ah, tem o cara que faz o back-end e tem a pessoa que faz o front-end, tem a pessoa que faz operações. Não, a gente tem que fazer tudo. Você tem que ser o back-end, você tem que ser o front-end, você tem que fazer JavaScript, tem que trabalhar lá com backbone, né? Que vocês nunca nem viram na vida, né? Mas eu escrevi aplicações usando backbone. Eu escrevi aplicações móveis. Ué, tá vendo? Eu escrevi aplicações móveis, programei em Objective-C, né? Programei em Java lá no Android. Então, no passado a gente tinha mais essa coisa de tenho que trabalhar em tudo, porque as expectativas e as necessidades eram menores, né? Mas como hoje a complexidade aumentou muito e a expectativa principalmente do usuário hoje é bem diferente, né? As pessoas estão acostumadas a usar Gmail, estão acostumadas a usar Twitter, estão acostumadas a usar Facebook, então ele não quer aquela telinha básica, né, preto e branco, que o pessoal fazia no passado. Ele está acostumado a usar aplicações diferentes e ele não quer usar coisas que não pareçam com essas aplicações que ele está usando. Então, ele não quer fazer um refresh na página para ver se um comentário apareceu, se tem uma notificação lá. Ele quer receber direto aquilo ali dentro da página, porque ele se acostumou a ver isso nas coisas que ele está usando no dia a dia, e a expectativa dele é que os sistemas sejam construídos em cima dessa ideia, né? Que eles têm que ser construídos para ser aplicações que estão rodando ali no seu navegador, em vez de ser somente uma página que abre pronto, porque todo mundo quer ter essa experiência das outras soluções que eles estão acostumados a usar no dia a dia, dentro das aplicações que eles utilizam no dia a dia do trabalho também. Então isso mudou como a gente forma, e por muito tempo não teve muita valorização do pessoal que faz operações, né? Tanto que essa coisa do DevOps é um negócio muito recente, né? Não era uma coisa que se falava de tem que ter esse pessoal que fazer DevOps. Não, quem fazia o desenvolvimento, né, jogava o código por cima do muro, né, para o pessoal de operações, e se dando aí para colocar isso aí em produção, né? Por muitos anos a gente teve essa cultura de que existe uma barreira, né, entre quem está trabalhando com operações, rodando os servidores, porque por muito tempo o pessoal tinha essa ideia de que o cara que está rodando ali no servidor é o cara que escreve o script bash, não é a pessoa que sabe programar. O pessoal que sabe programar é o pessoal que está fazendo engenharia ali do outro lado, então a gente paga mais para o pessoal que está fazendo engenharia, que é um trabalho mais complexo, e a pessoa que está fazendo o trabalho de operações é só o operador mesmo, é a pessoa que está rodando script no Linux lá, e a gente não valoriza muito esse tipo de trabalho. Então, com essa mudança, né, e com o aumento da complexidade dessas aplicações, a gente trabalhando com nuvem, né, tendo que ter usar Ansible, usar Chef, usar a Puppet para fazer esse trabalho, cada vez mais o trabalho de operações não é mais rodar script, é escrever aplicações. Né? Você vai ter que escrever as receitas, né? Você vai ter que escrever como as coisas vão ser implantadas, você vai ter que escrever aplicações que vão fazer monitoramento das coisas que estão acontecendo. Então, isso está naturalmente levando a uma valorização desse caminho de operações, porque você precisa agora de não é mais, você não pode mais dizer que esse cara é só a pessoa que está rodando script. Né? É uma pessoa que realmente está programando, né? Está entregando programação, está entregando automação e está melhorando a experiência do pessoal que está escrevendo as aplicações. E muitas vezes a gente está começando a convergir, né, para que tenha a equipe de plataforma, né, que é a equipe que roda a infraestrutura, faz as coisas rodarem, mas não tem mais essa coisa da equipe que joga o código por cima do muro e alguém planta. Não, o cara chega lá, ó, o Kubernetes é esse aqui, você bota nesse Kubernetes, se a sua aplicação está rodando, beleza, se ela não está rodando, ó, que dana. não é minha responsabilidade. Eu estou rodando Kubernetes, a sua aplicação é responsabilidade sua se ela está funcionando ou não. Então, a especialização do pessoal que trabalha com operações e a valorização da carreira é o que está fazendo com que a gente tenha essa mudança e também a construção de conhecimento em cima disso aí. Né? Eu acho que antes do DevOps Handbook não tinha muita literatura em cima desse assunto, né? A gente tinha palestra, né? Tinha o pessoal escrevendo em blog, né? Tinha o pessoal que estava começando esse movimento DevOps, a gente tinha as DevOps Days acontecendo mundo afora aí, mas isso é uma coisa recente, né? Não é uma coisa que tem o mesmo tempo do pessoal que está escrevendo aplicações. Então, eu acho que naturalmente a valorização está acontecendo agora, porque o pessoal está entendendo que é um trabalho mais complexo, né? E é isso que vai melhorar e vai aumentar a quantidade de gente interessada no trabalho, porque é frustrante, né, para a pessoa que estava ali no passado, né, que estava fazendo esse trabalho, e ser chamada é o cara que roda o script na máquina, né? Não é esse o trabalho que você está fazendo, né? Você não é a pessoa que está rodando o script na máquina. Né? Então, ninguém queria fazer esse trabalho por causa disso, porque vão dizer que eu sou somente a pessoa que roda o script na máquina e o desenvolvedor ali que está trabalhando aqui sentado do meu lado ganha duas vezes o que eu ganho. Então, ninguém vai querer fazer esse trabalho. Né? Não faz sentido para você colocar a sua carreira em cima disso.
É
aí.
Tanto que hoje ó, se der problema, me chama, viu? Starta lá e se der problema, você me dá um toque. É basicamente sim, hoje em dia, né?
E eu perguntei isso da carreira, por mais que o tema do episódio. O tema do episódio seja ambientes on-premises e ambientes cloud native, para a turma pensar também sobre isso, porque a gente falou aqui de ambientes, a gente falou de preço, mas uma coisa que o Maurício, Juliana e a Isa falaram muito foi sobre o pessoal, a equipe, o staff envolvido para fazer isso acontecer. Então, não é só a gente, vamos remodelar a aplicação, vamos colocar ela lá na nuvem, vamos deixar ela bonitinha, vamos criar um orquestrador para a gente chegar no nosso estado desejado, mas também se preocupar com o staff que está imbuído disso, porque, gente, é o pessoal de desenvolvimento conversando diretamente com o pessoal de infra, o time de qualidade que... Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que no Brasil parece que o pessoal não gosta muito de testar as coisas. Melhorou muito isso. Aqui também, na Europa, estou na Alemanha. A Alemanha passou agora por um processo de digitalização onde as pessoas estão cuidando mais dessa parte de teste. Eu estou falando de software, tá, gente? Carro aqui eles testam há 300 anos. Brincadeiras à parte. Mas é isso, é você estar preocupado com o pessoal, com o staff que está ali, no dia a dia, cuidando, e como o Maurício falou, quanto mais valorizado esse pessoal, mais oportunidade vai ter e melhor vai ser a entrega.
E saber dividir muito bem, né? Porque tem, às vezes as empresas não sabem dividir, ela coloca um profissional e ela quer que esse profissional tenha uma performance de vários times ali, né? Acho que também vale essa questão, pô, você tá precisando de uma equipe? Legal, vamos dividir as tarefas para que tenha qualidade em todos os trabalhos, né? Porque eu acho que hoje em dia, mesmo a gente tendo bastante visão, como o Maurício falou, de front-end, back-end, ops, enfim, todo esse pessoal que a gente tem, ainda assim tem empresa que mistura as coisas, e eu não vejo isso com bons olhos.
Como assim? Você acha que mistura ainda?
Eu acho que sim, já trabalhei em lugares que misturam. Misturou e não foi antigo, tipo, recente, a gente você meio que fazia ali o negócio, tipo assim, tô desenvolvendo, beleza, vou construir uma pipe aqui rapidinho, aqui, ó, vou fazer toda a parte. Eu acho que assim, é como a gente conversou lá no meu episódio, eu acho que sim, a gente tem que ter, eu como desenvolvedora quero ter esse conhecimento e poder ajudar, mas eu não quero estar responsável por fazer todo o serviço, sendo que eu não tenho o mesmo conhecimento que um cara de infra tem, entendeu? Eu vou chamar de infra, vou chamar de ops. Esse cara, ele vai ter um conhecimento muito maior e vai conseguir ter uma visão, assim, dos lados e falar, Isa, você não tá amarrando tal coisa, entendeu? Pelo menos se ele acompanhasse. E tem casos que não acompanham. Eu acredito que tem muitas empresas ainda, principalmente essas empresas novas que estão entendendo que entrar como empresa de tecnologia dá dinheiro, né? E elas ainda não têm esse mindset que precisa para poder dividir as equipes e contratar para cada lugar. Eu ainda acredito que misturam muito.
Jogando um pouquinho mais de linha na fogueira aí, eu acho que tem que ter essa mistura. Eu acho que principalmente o pessoal que está trabalhando com desenvolvimento, você não pode se divorciar da parte de operações, né? A parte de operações é extremamente importante que você tenha ideias de como você está, né, as coisas pelo ponto de vista de operações. Você vai escrever aplicações que são ruins de operar, né? Então você tem que ter ideia, você tem que ter noção de quais são as coisas importantes, quais são os modos de falha que vão ser comuns no ambiente que você está executando, quais são os erros que vão acontecer, que vão lá atrapalhar as coisas que você está fazendo. Então, a gente tem que ter essa... Você não vai ser a pessoa que vai instalar e rodar o Kubernetes na sua empresa, mas você tem que entender o básico de como as coisas funcionam e quais são os erros, né? Quais são as coisas que são comuns de dar errado quando você está executando num ambiente desses, para você já construir a aplicação com isso na cabeça, né? Você não pode simplesmente, eu vou escrever a aplicação aqui e seja o que Deus quiser, né? O negócio que eu gosto muito é que sempre a equipe de desenvolvimento, né, tem que estar responsável no on-call rotation das aplicações que eles colocam em produção, né? Se você não está respondendo, se você não está sendo chamado no sábado, de madrugada, quando você está de ressaca, né, da farra que você foi, você nunca vai valorizar o trabalho. Você nunca vai pensar em como é que eu melhoro isso aqui, como é que eu evito que essa coisa ligue para mim de madrugada. Então, eu acho que é muito importante que... É uma coisa que o Paulo, né, lá do Hipsters, ele fala muito, que é essa coisa do desenvolvedor IT. Você tem que ter a sua especialização, né? Você tem que ter aquela coisa que você trabalha mesmo, mas você tem que ter uma visão ampla das coisas que estão nos seus arredores, né? Você não vai ser a pessoa que está fazendo o back-end lá em Golang e está escrevendo a aplicação lá para iPad, iPhone e Android, né? Porque é muita coisa para você fazer tudo de uma vez só, mas é bom que você tenha ideia que isso faz parte da sua infraestrutura, né? Que você está construindo aplicações para servir esse tipo de aplicação e como é que você faz com que isso seja mais fácil, né, para quem está consumindo essas coisas, como é que você prover soluções mais simples e melhores para quem está fazendo esse trabalho. Então, a gente tem que ter especialização, mas a gente tem que ter essa visão um pouco mais ampla, né? Uma visão mais holística, né? Para dizer uma palavra difícil, disso aí, para que você construa aplicações melhores, né? Não dá para a gente simplesmente, eu estou aqui no back-end, eu só escrevo no back-end e se dane e todas as outras coisas. Não, as aplicações, elas não existem no vácuo, né? Está todo mundo trabalhando dentro desse ambiente distribuído e você tem que considerar as coisas que estão nos seus arredores aí.
Eu gosto do Maurício, porque todo podcast que ele coloca lenha na fogueira, mas ao mesmo tempo que ele coloca a lenha na fogueira, ele traz para o lado racional da coisa e faz a gente pensar e dizer, cara, mas não é que você tem razão? Deixa eu dar uma olhada no que você está falando.
Não, mas faz total sentido mesmo. É exatamente essa cultura que a gente tenta adotar, né, do DevOps, pô. Você não trabalha só como dev, não só como ops, né? Vamos pensar no coleguinha aqui que tá sofrendo do lado, né?
Então, sem dúvida.
Saber um pouco do que você tá lidando para poder preparar o ambiente pro próximo.
E, Maurício, já são aqui agora 1h10, a gente já tá com 1 hora de podcast. E, cara, eu vou te pedir, assim, que deixe uma mensagem com toda a tua bagagem para a turma que está querendo fazer essa migração do ambiente on-premises para o Cloud Native, que está trabalhando agora, enfim, nesse projeto grande, e está tentando, às vezes, convencer o patrão de que tem que fazer isso, porque senão não vai rolar. Então, assim, qual a tua mensagem final para essa turma?
Olha, primeira coisa, pega o DevOps Handbook e o Accelerate, né, os dois livros, lê os dois e caba rabo, né? Primeira coisa que você tem que fazer, pega os dois, lê os dois de ponta a ponta, são, assim, as melhores referências sobre o assunto na área. Olha aí.
Eles estão aqui, ó.
Recomendo, ó, é a primeira coisa que você tem que fazer, porque são livros que são muito pé no chão, né? Eles vão falar do mundo ideal, de como tudo deveria ser, né? E depois eles vão dizer, ó, isso não existe, não vai acontecer, você não vai conseguir entregar essa merda, porque não dá, né? Não dá. Ninguém tem dinheiro e gente infinita. Então a gente tem que sempre pensar no ponto de vista do negócio. Eu acho que isso é uma das coisas que, pra mim, foi... Eu demorei pra cair nisso aí, porque eu saí da faculdade e eu queria fazer coisas complexas, escrever coisas legais e trabalhar com tecnologia nova. E é muito legal fazer esse tipo de coisa, mas chega uma hora que você vai bater de frente com a realidade que é o negócio, né? O que a gente faz é entregar soluções, né? Ninguém quer saber se você usou a última versão do React, se você está usando uma linguagem que acabou de ser lançada e você atualizou a versão do Docker. Tudo isso é irrelevante, né? As pessoas querem saber se a aplicação é legal, está fazendo o trabalho e está executando em produção. Então, sempre que você vai propor esse tipo de coisa, você quer fazer uma mudança, quer mudar a arquitetura, e do ponto de vista do negócio, né? O que é que isso está trazendo, né? O que é que essa mudança vai trazer de vantagem para o negócio, né? Então, pode ser uma vantagem de produtividade, pode ser uma vantagem de custo, pode ser uma vantagem de simplicidade, alguma coisa, mas você tem que ir do ponto de vista que isso é uma coisa que melhora o negócio de alguma forma, né? Não é simplesmente, eu quero usar a tecnologia nova porque eu quero usar a tecnologia nova. Isso dificilmente vai ser uma coisa que vai convencer as pessoas a ajudar você. E também criar, né, essa massa crítica dentro do ambiente, né, dentro da empresa, de outras pessoas que querem fazer esse trabalho com você, né? A última coisa que você quer ser é o herói, né, a pessoa que faz o trabalho todo, coloca tudo lá, porque na hora que isso acontecer, você vira o dono. E quando você vira o dono, né, ou a dona da merda, você nunca mais vai ter paz na sua vida. Nunca mais. Ninguém quer ser o dono, Não vai ter férias, não tem fim de semana.
Nunca mais.
Não tem passeio, você não vai poder pegar o trem aí da Áustria, né? Passar pela Alemanha, nos Alpes, né? Não vai rolar, isso não vai acontecer, né? Porque você
tá lá, agora, Cláudia.
Você virou o dono, então é criar essa coisa, em vez de ser uma coisa que eu quero fazer, é juntar um grupo de pessoas que quer ajudar você e quer fazer isso aí, né? Porque na hora que você consegue juntar esse grupo, você está validando a ideia, né? Você está demonstrando, olha, existem outras pessoas que pensam que essa ideia é uma coisa legal, uma coisa que a gente deveria fazer, e ajuda também a você ver problemas ou coisas que você não percebeu, né? Às vezes, quando você vai discutir isso com outras pessoas da equipe, você pode ter uma pessoa que já teve essa experiência, que já tentou fazer isso aí, que teve alguma coisa que deu certo, alguma coisa que não deu certo. Então, você vai juntar todas as experiências, você vai ter esse grupo de pessoas que está ali junto de você para fazer esse trabalho, e não vai ser uma coisa, né, que tem uma única pessoa responsável por fazer isso aí, né? Então, é ter essa coisa de que a gente tem que pensar nessas decisões como sendo uma decisão de negócio, né? Você tem que ter um caso de negócio mesmo, dizer, olha, a gente está fazendo isso aqui porque a gente vai ter esse efeito aqui no final, é uma coisa que vai melhorar o negócio, e ter gente junto de você para fazer esse trabalho, né? Para não ser uma coisa de uma pessoa só entregando isso aí, porque é terrível você ser a única pessoa responsável por trabalhar num negócio desse. Você nunca vai ter paz na sua vida, e vai ser aquela coisa, vai ser aquele sistema que todo mundo vai olhar e vai dizer, ó, ali é do fulano. Ninguém mexe naquilo do fulano.
Eu já ouvi isso.
Eu também.
Quem nunca? Quem nunca?
Todo mundo já ouviu isso aí, ó. Aquilo ali é do fulano.
Acabou.
Fulano entrou de férias.
Espero ele voltar de férias. E espero que ele volte.
Acabou.
E espero que ele volte.
Tá fora do ar? Deixa lá, fora do ar. Né? Então, pois é. Então, ó, não faz esse tipo de coisa, e sempre começar pequeno, né? Sempre pega uma coisa pequena, uma coisa que é executável, essa coisa de eu vou reescrever a aplicação. Se você tá com esse pensamento de vai reescrever a aplicação, já desiste, né? Não vai dar certo, né? Não vai acontecer essa coisa de eu vou reescrever a aplicação todinha do zero. E isso é um dos piores erros que você pode cometer na sua vida. Pega outro livro, outra recomendação. Esse livro tem 50 anos, eu acho. É o Bitcoin Man Nomad. Né? Esse livro tem 50 anos. 50 anos. Se você pegar esse livro hoje, certo? The Mythical Manhunt, você pode ler ele hoje, e eu acho que é o capítulo 2 que ele fala disso aí, que é a síndrome do segundo sistema.
Né?
Porque
sistema.
As pessoas, quando... os desenvolvedores, né? Quem trabalha com software tem essa coisa de olhar pro sistema. Ah, mas se eu pudesse reescrever, eu faria melhor. Né? Sempre tem essa coisa, aquele legado lá que tá lá rodando, né? Tranquilo, você vai olhar pra ele assim, porra, se eu pudesse parar e reescrever, eu ia fazer um negócio melhor. Você não vai, né? Vai lá, lê o capítulo lá da síndrome do segundo sistema. Não vai. Isso é a coisa mais grande do mundo. Não vai dar certo. Essa parada de reescrever uma coisa toda, porque tem tanto conhecimento, tem uma história que eu até gosto, acho que foi uma das maiores frustrações da minha vida, porque na época que eu tava na faculdade, eu trabalhei num projeto da Cefaz,
da Paraíba.
O governo da Paraíba, que era pra gente migrar uma aplicação de mainframe, né, pra web.
Nossa, migrar né,
Java,
mainframe,
JCP, meu. Servidor de aplicação. Porra, incrível. A gente olhou assim e disse, pô, mainframe, isso é uma merda. Vamos migrar tudo pra Java, vai ser massa, nuvem e tal, essa parada toda. A gente olhou pra aplicação, viu a tela que tinha que fazer, vamos fazer essa tela, fazer a tela, migrou a tela lá pro do mainframe para a aplicação web, e para a gente tava massa, porque a gente olhava, porra, agora o operador ele vai ter um mouse, ele não vai ter que fazer tudo no teclado, e a gente fez a parada toda, né, porque a gente tinha essa, não, a gente vai escrever o melhor sistema, fez um monte de coisa, mais confiável, banco de dados melhor, aceitava mais dados, mais rápido, tudo na cabeça da gente era melhor, né, aí a gente foi fazer o primeiro teste com o usuário, o cara sentou, né, ele nem olhou para o mouse, ele foi no teclado, tentou usar os atalhos que ele usava lá no mainframe, olhou pra gente, isso é uma merda, não vou usar isso aqui.
Direto.
E acabou. E o sistema morreu.
Ninguém...
Na sua cara.
É, bicho, por quê?
Ninguém conversou com o usuário, cara.
Não, a gente era foda. Caraca, a gente era muito foda, a gente fez um sistema muito melhor. Tava na web, rodava no navegador, usava o mouse. A última coisa que o cara queria era usar o mouse.
Porque ele já tinha todos os apps decorados, todos os comandos decorados.
Tudo mapeado.
Chegar na tela, chegar naquele negócio. Caraca! É.
Ele sabia quantas vezes ele tinha que clicar para baixo para selecionar as coisas nos selects lá do mainframe. Então, essa coisa de que eu vou reescrever tudo do zero e vai ser um negócio melhor é ilusão, isso não vai acontecer. Vai ter vários casos especiais ali que você não vai saber, né, que eles existem, que eles não vão estar diretamente ali no código. E tem muito efeito colateral que não é visível, né, coisas que acontecem dentro da aplicação que você não sabe ou não lembra, né, que você não vai conseguir transpor para a nova solução. Né, a gente teve problema com isso, porque aplicações em Rails, eles fazem uma limpeza da URL antes de trazer a URL para você, né? Então, se tem alguma coisa codificada, tem, tipo, por exemplo, uma das coisas que eles fazem é quando tem vários slashes, né? Quando você tem várias barras na URL, a aplicação Rails, ele come todas as barras extras e deixa uma barra só, né? Que faz total sentido dentro da aplicação Rails.
Quando você
migra para outro ambiente que não faz isso, quando você migra para outro ambiente que não faz isso, você começa a ver um monte de URL com barra, 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 e você olha, que porra é essa? Veio de onde isso? Né? Porque o Rails estava escondendo isso aí para você. Né? E você não sabia que o Rails estava fazendo isso. Então, essa coisa de, vou reescrever tudo do zero, fazer tudo do zero, olha, desista, você não vai entregar. Em vez de tentar fazer uma coisa dessas, é tentar adaptar uma aplicação que já existe, pegar uma funcionalidade específica e migrar essa funcionalidade específica sozinha, né, para outro lugar e ver o que é que faltou, o que é que você tem que entregar. Porque a coisa mais importante aqui é você entregar rápido. Né? Se você está planejando um projeto, eu vou fazer isso aqui para entregar daqui a um ano, não vai.
Não sai.
Não vai. Você não vai. Primeiro que você vai errar. Nada que é um ano mesmo. Vai ser 2-3 anos. Né? Você nunca vai entregar uma solução e você vai ser aquela equipe, né? A equipe que não entrega
por
nada.
Terror.
Né? Tá todo mundo morrendo, se matando para entregar coisa, manter as coisas que estão rodando em produção. Todo mundo vai olhar para aquela equipe, o monte de filho da puta ali, que nunca entregou nada. Estão né? aqui já um ano. Não
e vão começar a usar os dois, né? Vão começar a usar
isso
os
é
dois,
realidade.
O antigo e o novo.
É
isso aí.
Aí pronto, aí virou um cabaré pra sempre, né? Então, sempre focar, coisas pequenas, a gente tem que focar em trabalho pequeno, coisas pequenas pra gente entregar o mais rápido possível, né? É a única coisa de ágil que presta, né? Essa ideia de coisas pequenas pra você entregar rápido. Todo o resto de ágil...
O pessoal do ágil vai vir aqui batendo a gente agora.
Não, pode brigar comigo no Twitter.
Maurício, não bate em mim, não.
Aqui tem coragem.
Maurício, macho véi, eu vou tomar a liberdade de falar assim que ambos somos lá do Nordeste. Cara, não tenho nem agradecer. Não tenho nem como agradecer. Papo maravilhoso. Eu aprendi um bocado. Espero que a turma que esteja escutando a gente também tenha aprendido um bocado. A minha mensagem é que tenham muita atenção, escutem esse episódio com cuidado, vejam os pontos importantes, vejam que não é só jogar as coisas lá para a nuvem, tem que planejar certinho, tem que pensar na equipe, tem que pensar em como redesenhar a aplicação. e assim vocês vão ter um sucesso incrível lá na frente. Então, cara, obrigado. É, enfim, convite acho que já está mais que feito para voltar. Se Deus quiser, a gente vai ter mais,
prazer estar aqui com vocês.
Mais oportunidade para continuar esse papo e nem vi a hora passar, cara.
Eu não vi também, mas eu gostaria de agradecer, como eu disse, nem lembro direito o que eu falei no começo, tava um pouco nervosa, mas como eu disse também nos bastidores.
Tô nervosa, tava falando com o Maurício Linhares.
Ei, Yuri, tô seguindo minha linha aqui, cara, não me corta, que isso. Mas é, agradecer, cara, de fato, quando eu tava lá atrás, quando eu escutava você, que eu tava começando, eu olhava e falava assim, eu acho que eu nunca vou chegar no conhecimento que esse cara tem. Eu acho que é muito difícil, sabe? E tô penando, tô correndo atrás, tomara que um dia eu chegue.
Vai passar, homem. Não se preocupe com isso, não. Vai passar de mim, vai passar rápido.
Mas, cara, muito obrigada. É uma honra gravar com vocês, de verdade. Poder ouvir sua voz falando comigo, depois de ouvir sua voz no Hipsters, no Nerdcast, enfim. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, de verdade.
Maurício, brigadão. O episódio foi bem massa. Realmente, a hora que o Yuri falou, ah, deixa uma dica com toda a sua bagagem, eu falei, ah, fudeu, ele vai falar aqui mais do... 3 dias, né? Com toda a sua bagagem. Não tem como botar toda a sua bagagem dentro de um episódio de uma hora. É, mas brigadão. Acho que você acrescentou demais pro podcast, para todo mundo que tá ouvindo. Com certeza a gente vai entrar em contato de novo com você para gravar outro. Não sei se você vai querer gravar com a gente, mas pode falar não também. É... E é isso aí. Bom, pessoal, o Maurício, eu acho que o mais fácil de entrar em contato com ele é via Twitter, mas eu vou passar a voz para ele. Mas ele tem um perfil muito, 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 muito massa no Stack Overflow. Eu fiquei de cara com o tanto de XP que ele tem lá. E tem blog, tem várias coisas. Maurício, como que o pessoal entra em contato com você ou como o pessoal te segue nas redes sociais? E é isso, o palco é seu.
É sempre perturbando no Twitter, por favor. Sempre perturbando. Não manda mensagem para mim no LinkedIn. Não manda mensagem de tecnologia para mim no Instagram. Pelo amor de Deus, não manda mensagem no Instagram. Eu não vou responder tecnologia no Instagram.
Vou mandar hoje.
Não vou. O cara manda um negócio para mim e pra eu dar uma resposta longa no Instagram, bicho, não vai rolar. De jeito nenhum. Você quer discutir? Ó, manda no Twitter, eu respondo no Twitter. E LinkedIn, bicho, LinkedIn eu abro uma vez por mês. Né? Não manda coisa no LinkedIn. Vai no Twitter, fala comigo no Twitter. Tô lá sempre respondendo. Não vai ser difícil de me achar lá. Né? E eu faço o possível para responder todo mundo que está lá. E escutem a gente lá no Hipsters também. Né? Vão lá me ouvir a Roberto, ouvir o Paulo lá no Hipsters, a gente tá para rolar as briguinhas lá também.
Cara, a gente tem que trazer a Roberto e o Paulo aqui depois.
Exato, fica o convite para eles virem para cá também, pô. Ouve lá e vai lá e pede. Falou, vai lá falar meu DevOps, que eu escuto lá, viu, também.
Massa. Beleza, então. Pessoal, brigadão. Até semana que vem.
Tchau, tchau, pessoal.
Falou, tchau, tchau, galera. Falou.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com